Está no ar. Paraná em Rede. Apresentação: Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje, dia 26 de dezembro, pós-Natal, dia de ressaca para muita gente. Mas temos mais alguns dias para finalizar o ano e hoje o Paraná em Rede Especial traz uma entrevista com o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Orlando Pessutti, que vai falar conosco a respeito principalmente das ações do BRDE, um banco que é responsável por diversas contratações e movimentações financeiras entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tudo bem, Pessutti? Obrigada pela presença.
Tudo bem, Lígia? Um abraço e cumprimentos a todos os radiovintes do nosso estado do Paraná. É uma satisfação voltarmos a conversar aqui com vocês todos, né? E principalmente para dar contas, né? Prestar contas desse nosso trabalho como diretor-presidente do Banco BRDE, que é um banco que já está aí na praça, vamos dizer, há 57 anos, promovendo o desenvolvimento nos três estados da região sul e agora também no Mato Grosso do Sul, e gerando emprego e renda, enfim, fazendo aquilo que é o seu papel, fomentar o desenvolvimento de forma descentralizada no nosso estado e na região sul.
O indicador de 2018 mostra que foram 1.588 novas operações de financiamento atendendo mais de 1.000 municípios dos três estados do sul.
E olha que nós estamos vivendo um momento ainda de crise. Você sabe, Lígia Gabrielli, que nós já ali 14, 15, 16, 17, 18, quer dizer, estamos praticamente nesses últimos 5 anos dentro de uma crise ética, uma crise moral, uma crise política e uma crise econômica. O mundo está em altos e baixos. É só a gente ver o que sai nas redes sociais, nas rádios, na televisão, nos jornais, nas revistas, para ver que o mundo está em altos e baixos. E o Brasil também. O Brasil vem aí de 3, 4, 5 anos de dificuldades intensas. E nós estamos muito felizes, né, nesse 2018, porque mesmo e apesar da crise, nós estamos conquistando números expressivos dentro do banco em contratações de financiamento e liberação de recursos. Veja você que este ano, Lígia Gabriel, nós tivemos para uma instituição financeira alguns fatores que pesam muito. A mudança da taxa de juro. Taxa de juro de longo prazo, a TJLP, para TLP. A TJLP, ela é mais ou menos calculada com uma cesta de indicadores e é feito isso a cada 6 meses, dentro de um ano, assim. E a TLP é feita mensalmente. Então, isso assusta o empreendedor, o investidor. Ele fica com medo. Bom, daí nós temos o Plano Safra, que este ano prometia e ofertou juros menores para o Plano Safra 2018-2019. Então, de certa forma, os investimentos ligados ao agronegócio, todos esperaram chegar o mês de julho para conhecer o novo Plano Safra. Tivemos a paralisação, a greve dos caminhoneiros, que mexeu com a economia. Temos ainda um saldo ruim da história da Operação Carne Fraca, que atingiu direto o agronegócio, aquela questão das salmonelas também que afetou, barreiras internacionais, embargos internacionais. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos algum grau de dificuldade. E aí vem as eleições. Ano eleitoral, você tem uma série de restrições, principalmente uma proibição, uma vedação de você contratar financiamentos com o município. Nós temos hoje, dentro do Banco BRDE, cerca de 400 milhões de reais de limites do FGTS para financiar municípios. E isso não andou porque no período eleitoral, no período da campanha eleitoral, é vedado a contratação de financiamentos. Então, mesmo e apesar de todas essas travas, nós conseguimos já contratar mais de 1 bilhão e 700 milhões, os números de ontem da reunião da diretoria, né? Trazem essas informações, e nós temos mais 300 milhões já aprovados e mais 300 milhões, 350 milhões em análise, o que nos permite acreditar que nós chegaremos a 31 de dezembro próximo dos 2 bilhões 250 milhões de financiamentos, de contratações, cujos recursos serão liberados a partir de agora para novos empreendimentos. Na agroeconomia, no comércio, na indústria, na prestação de serviço e também nos municípios desses três estados.
Os municípios nem sempre fazem os ajustes necessários, as solicitações necessárias, pecam em algum sentido em não buscar esses recursos?
Lígia, você me conhece do tempo que eu era deputado, né? Sabe que a gente vem há 35 anos nessa caminhada, desde 83. E sempre nós tivemos problemas na questão orgânica, na questão gerencial dos nossos municípios. Afinal de contas, hoje o Brasil tem 5.570 municípios, o Paraná tem 399. Aqui na região sul, mais o Mato Grosso, nós passamos de 1.000 municípios, né? E sempre tem dificuldades. Nós estamos buscando parceria com os municípios, mas uma hora é a capacidade de endividamento, outra hora é uma certidão do FGTS, outra hora é o limite prudencial que foi ultrapassado daquilo que você pode despender das suas receitas com compromissos com a folha de pessoal. Então sempre existe alguma dificuldade. Agora eu vou dizer para você que o que mais tem faltado aos municípios, de um modo geral, são projetos. Nós temos hoje esses 400 milhões disponíveis em nosso caixa, vamos dizer assim, para emprestar aos municípios, e faltam projetos. Vem o projeto, está faltando daí uma licença do Instituto Ambiental do Paraná, ou não está ainda a documentação regularizada em outros segmentos. Enfim, os projetos, eu diria para você que hoje são os maiores entraves. E isso não acontece só nos municípios, no estado também nós somos carentes de bons projetos, na União nós somos carentes de bons projetos. Veja você, por exemplo, um dos assuntos que foi debatido imensamente quando eu era vice do Roberto Requião, depois quando o Beto Richa assumiu junto com o Flávio Arnes e depois com a Cida Borghetti, e agora faz parte de um discurso firme e forte do Ratinho Júnior e Darcy Piana. A ferrovia Pontal do Paraná, Paranaguá, Cascavel, Guaíra, Dourados, Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Eu, quando era governador do Paraná em 2010, eu dei todas as condições, assinei todas as autorizações que foram necessárias para que naquela ocasião já se fizesse aquilo que se chama EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. É estudar o traçado, fazer os primeiros estudos do projeto preliminar para nós termos a ferrovia. 8 anos se passaram e nós continuamos sem ter esse projeto. E o Ratinho agora abraça essa causa, como a Cida Borghetti abraçou, como o Beto Richa abraçou, como eu lá atrás abracei. Ainda há pouco eu conversava aqui sobre a programação da governadora. Nesta semana, ela tem ações na região de Irati, São Mateus do Sul, que é o asfalto ligando essas duas cidades, ligando esta região. Em 2010, eu dei ordem de serviço para fazer esse asfalto e depois foram as obras suspensas, foram anuladas. Então, tem muitas coisas que não andam dentro do poder público e, evidentemente, dentro de um banco público também essas dificuldades acontecem. Mas eu digo a você que nós estamos vivendo um momento esplendoroso, espetacular dentro do BRDE. Nós saímos de 2010, quando eu era governador e não consegui fazer a capitalização do banco, de um capital social do Banco BRDE de 85 milhões, nós vamos fechar neste ano agora, de 2018, com 1 bilhão e 200 milhões de capital social. Por quê? Num determinado momento, o governador Beto Richa capitalizou o banco, a Cida Borghetti prosseguiu nisso. E com a ajuda de quem? Ajuda do deputado Ratinho Júnior, na época que era deputado estadual e tinha uma valorosa bancada. Então, os nossos governantes, Orlando Pessutti lá em 2010, depois o Beto Rich, depois a Cida Borghetti e agora o Ratinho Júnior, nós vamos fazer com que o BRDE seja melhor estruturado, melhor aparelhado do que ele era. Hoje nós temos mais de 14 bilhões de reais em financiamentos nos quatro estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E isso tudo dá a dimensão daquilo que nós somos capazes de fazer em favor de toda essa estruturação do nosso desenvolvimento.
Recentemente foi feito um termo de cooperação técnica com a Associação dos Municípios do Paraná, principalmente, para também contribuir nesse sentido.
É a forma que nós encontramos de estarmos presentes em todos os municípios do Paraná. A Associação dos Municípios do Paraná sempre, elas buscavam o BRDE e o BRDE não tinha linha de financiamentos para os municípios. Com essa capitalização que foi feita, o banco conseguiu estruturar um programa chamado BRDE Municípios. Com esse encorpamento do BRDE, nós conseguimos ter esses limites junto à Caixa Econômica, Banco do Brasil, junto à FINEP, junto à BNDES, e conseguimos ter dentro do banco recursos que foi possível disponibilizar dentro do BRDE Municípios para os municípios. Mas, como eu disse ainda há pouco, os municípios não têm projetos, muitas vezes. O Paraná Cidade os socorre, muitas vezes. Outras estruturas de governo os assistem para que eles tenham os projetos. Mas o que nós buscamos nesse acordo de cooperação técnica com a Associação dos Municípios do Paraná? É que nós vamos disponibilizar a nossa equipe. Só aqui no Paraná, nós devemos ter em torno de 45 a 50 técnicos de alto nível. Na área da engenharia, da administração, da contabilidade, da agronomia, da medicina veterinária, da zootecnia. E nós queremos que esses nossos profissionais possam estar à disposição da Associação dos Municípios, a Associação Estadual e das associações micro-regionais. Por exemplo, na Agência Francesa, no Banco Mundial, onde os municípios também podem buscar recursos, que cheguem projetos bem elaborados. Então, nós queremos ser parceiros da Associação dos Municípios do Paraná, das associações, e, por extensão, queremos ser parceiros de todos os 399 municípios do Paraná.
Pessutti, eu peço só um instantinho, vou fazer um intervalo aqui no Paraná em Rede, depois a gente continua falando sobre este assunto.
O Paraná em Rede volta já.